Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
E eu sou a Thay.
E eu sou a Pam.
E esse é o TVMcast número 45. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre filmes LGBT fofinhos. A gente vai indicar coisas pra vocês, aliás. Essa receita aqui pode ser feita com sorvete ou com mozão. Não tem mozão? Traz sorvete.
Chocolate liberado com serotonina quanto paixão.
Exatamente. Então bora pra nossa lista, mas antes, vamos pro nosso bloco de jabá.
Jabazinho.
Meu Instagram é @palomabatista com 2 P's, lá eu faço indicações de filmes, animes, séries, faço o jabá do TVMcast, que é esse podcast. E também tem um outro podcast, o Afro Arts Cast, que é um podcast de cultura afrodescendente, e ele tem um Instagram também, que é o @afroartscast, lá eu posto coisas do mesmo cunho, cultura afro do mundo inteiro.
Se você quer seguir a gente nas redes sociais, nós somos @tavaimaginando em quase todas. Tava Imaginando com 2 Is na Twitch, Tava Imaginando com 2 Is no Instagram e Tava Imaginando com 2 Is no Twitter. E a gente também tem, em colaboração com Taverna Online, uma lojinha com 2 estampas disponíveis do podcast. Então, se você quiser dar uma passadinha lá, sem contar que tem estampas legais, tipo, do Taverna Online com referências e tal, tá muito da hora. E se você gosta dos nossos projetos, gostaria de nos apoiar, saiba que temos um Apoia-se. E ele vai estar no link na descrição desse episódio aqui. E você pode dar uma olhada lá nas recompensas, se você se interessa, se você quer apoiar o nosso trabalho. É isso. Vamos pros filmes.
Vamos pro filme.
Então, qual o primeiro filme aí que você gostaria de apresentar para as pessoas assistirem junto com o seu mozão barra sorvete?
É. Enfim, o filme que eu trouxe hoje, aí LGBT fofinho, é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, até rimei. Eu até rimei, não faz parte, tá? Do...
Cara, você já falou desse filme aqui, mas
exato,
eu nunca assisti.
Eu acho que eu indiquei ele aqui, né? É, eu acho que eu indiquei ele aqui como indicação em final de episódio. E esse filme, ele é de 2014. Ele é brasileiro, dirigido pelo Daniel Ribeiro. E a história é mais ou menos assim. A história gira em torno do Leonardo, que é um estudante cego que tá no ensino médio, lutando, e ele passa a maior parte do filme lutando pela independência dele, né? Porque os pais dele são muito...
Controladores?
Isso, controladores. Eles são muito controladores. E eles não deixam o menino fazer quase nada sozinho. Tem medo dele voltar pra casa sozinho. E aí ele passa grande parte do filme lutando por essa independência. Porque o grande um dos objetivos dele, depois que sair do ensino médio, inclusive, é fazer um intercâmbio. E os pais dele não querem concordar com isso. Além disso, né, o filme é um filme LGBT e é um filme de drama e romance, né? A parte do drama, eu já falei, é essa dele ser cego, dele ter pais controladores. E a parte do romance, que também é um pouco dramático, conta dele nunca ter tido um relacionamento desse, dele não ter consciência de que ele era gay, de que ele gostava de garoto. Ele... é o primeiro garoto por quem ele se apaixona, que é o Gabriel. E o Gabriel é um garoto que veio de outro lugar, um aluno novo, que chega na escola. Aí todas as menininhas ficam afim do garoto e tal. Aí só que ao longo do filme, os dois não se aproximando. Ele, o Leonardo, que é o protagonista, e o Gabriel.
Cara, esse filme parece que tem bastante da descoberta dele, né? Como é que é a descoberta dele descobrindo assim, que tipo, pô, então eu gosto de boyzinho?
Então, a descoberta dele é meio... como é que eu posso dizer? Ele é um pouco frustrado por ele estar no ensino médio e nunca ter beijado ninguém. Aí ele fica com isso na cabeça, né? Aí até que aparece esse menino, o Gabriel. Aí eles vão fazer trabalho juntos. Porque é aí no trabalho que eles acabam ficando. Mas antes disso, tem toda uma narrativa de que as meninas estão dando em cima do Gabriel. Aí a própria melhor amiga do Léo, que é a Giovana, fala que tá afim do Gabriel também. Enfim, aí os meninos fazem uma brincadeira lá. Os meninos, aqueles meninos chatos da escola que ficam zoando os outros. Eles fazem uma brincadeira de mau gosto com o Leonardo. Acaba que depois dessa brincadeira ele fica sozinho. O Gabriel aparece e ele diz, tá bolado porque nunca deu beijo. Aí o Gabriel vai lá beijar ele.
Eu notei uma leve coincidência nas escolhas que a gente teve aqui de filmes, porque eu não sabia da história desse filme que você trouxe. No entanto, tanto o filme que a Thay trouxe quanto o que eu trouxe tem essa coisa aí de os personagens descobrindo a sexualidade. Eles descobrem algo sobre si ali, sabe?
Uhum.
É um ponto de virada. Tem alguma coisa que você gostaria de falar mais sobre o filme? Que você gostou, que você não gostou?
Mas eu já acabei de falar tudo do filme.
É verdade, o pior que é verdade.
Nossa, eu preciso ver o filme, já sei tudo o que aconteceu.
Não, você precisa ver pra saber como todas essas coisas são ligadas.
Eu acho, essa é a minha opinião pessoal, claro. Eu acho que não existe spoiler. Eu acho que você tem que passar pela experiência, tá ligado?
Mas se você assistir esse sentido e você já fala pra pessoa que aquele cara tava morto, a experiência é outra.
Tá, mas aí então você tá assistindo um filme só pra descobrir?
É!
Mas tem toda uma vivência ali, tem toda uma coisa que você poderia absorver muito antes do plot twist.
Não vai ter a vivência em simultânea.
Mas é o lance de, tipo, esperar que todo filme seja um ponto de virada. Todo filme tem que ter ponto de virada. Isso vicia.
Não tô falando aqui, é o ponto de virada. Tô falando da sensação de você não ter nada e, de repente, tem alguma coisa.
Então, é que, pô, é a minha opinião pessoal, pô. Eu acho que não existe spoiler pra mim. Tem gente que qualquer coisa é spoiler. Falou assim, a pessoa morre no início. É o início. Meu Deus, me deu spoiler. Nem quero mais ver. Então,
amiga,
não vê, cara.
Acho que você está errada.
Tudo bem. E eu posso lidar com isso. Meu coração continua aberto, mas eu acho que não existe spoiler. Se eu assistir o filme, eu vou ter impressões completamente diferentes. Eu vou interpretar pelas bagagens que eu tenho, tá ligado?
Se alguém, você nunca assistiu o Clube da Luta e fala que aquele carinha lá, o Brad Pitt, é fruto da imaginação do cara.
Então,
antes de você ver o filme é outro.
E tudo bem, quer dizer, a trajetória até chegar lá foi ótima.
Foi porque você não teve a surpresa. Você tem que ter aquele sentimento de ver, tipo...
Sabe, Thay, o que você tá falando é questão de opinião.
Não é, não.
É sim,
pra mim,
cara.
Olha, existe, é real, eu acho que tem um monte de gente que vai concordar comigo.
Já que você tá falando bastante, Thay, me diga, qual filme você indica pra pessoa dividir com sorvete?
Olha, eu também não tenho uma bagagem muito gigantesca, nem de romance, nem de filme LGBT de romance.
Né?
Temos uma exceção aqui hoje.
Exato, e ambos, quer dizer, o filme é as duas coisas, que eu gostei bastante. Porque o quê? Sou fujoshi, mentira. Calma, não é? É porque, eu não sei, eu não sei o que eu gostei.
Porque tem o Timothée Chalamet.
Foi gostoso assistir. E...
Ela não falou o nome, mas é Call Me By Your Name.
Uau, já quero assistir só porque tem o Timothée.
Tá na Netflix, né, mais fácil de você assistir. É o Timothée Chalamet, é um romance entre Timothée Chalamet e aquele cara que come carne humana.
Exatamente.
Que ele se envolveu numa polêmica de abuso, de violência, né? Não lembro qual
aparentemente
foi.
Aparentemente ele...
Shia LaBeouf?
Shia LaBeouf come carne humana?
Eu não sei.
Não, o Armie Hammer.
Armie Hammer, eu não conheço.
Então, tirando o fato de que o cara parece ser um carinha meio problemático que precisa urgentemente de tratamento... O filme é legal, cara. É basicamente ele é todo... É na Itália? Nossa, é italiano, né? Você passa tudo na Itália, aí tem esse carinha, que eu esqueci o nome dele, é o...
O Hélio e o Oliver.
É, o Hélio, ele é italiano, vive na Itália. Aí tem esse garoto, esse homem, né, na verdade. O Oliver, que vai passar um tempo na casa dele pra fazer intercâmbios, pra aprender a língua.
Eu não tô criticando assim, não, mas eu acho que eles têm idades destoantes.
Que é basicamente esse lance do cara intercambista e o Oliver, nosso querido Timothée.
Não. O Hélio.
É o Hélio. O nosso querido Timothée aí tendo suas primeiras descobertas e sensações novas em relação a desejos.
E a parte legal é que ele não descobre só a sua homossexualidade, ele descobre a sua bissexualidade.
Sim,
porque ele fica com meninas também. E o Hélio, ele é extremamente carinhoso, ele é bem, assim, intenso quando chega a parte em que eles estão juntos. É muito bonito de ver os dois juntos, sabe? A forma com que eles se entrelaçam e parecem um, é uma coisa bem maneira de ver.
É, tipo, é um relacionamento, tipo, eu acho que as partes mais legais, assim, eles vivendo esse romancezinho deles e a família dele, do Hélio, tipo, de boinha, tá ligado?
E
tipo,
mega respeitando o que ele sentia, porque os pais dele pareciam que sentiam que ele gostava do Oliver
tava
bem
claro,
antes.
Tava nítido, tá ligado? Mas fica nítido, os dois são muito bons atores, assim, tipo, quando eles estão nessa tensãozinha romântica entre os dois, é muito bom mesmo.
Eu conseguiria dizer que esse filme é um filme sobre a vida, né? Tipo, não falando sobre a vida, porque ele não parece que é sobre uma grande história, mas sobre a gente acompanhar, como voyeur mesmo, sabe, de terceira pessoa, a vida de duas pessoas que se encontram e desencontram. Se desencontram, sabe?
Uhum, com bem situações diferentes, né?
Sofia Coppola, encontros e desencontros.
É, e foi nesse filme que eu desenvolvi essa minha apaixonite pelo Timothy, porque... Ah, sei lá, ele é muito fofo nesse filme. Ele é todo apaixonadinho.
Eu também, eu comecei a desenvolver um carinho por ele, vendo a interpretação dele como Hélio e vendo como que ele, sei lá, se entregou bonito ali, sabe?
Ele sempre se entrega bonito.
Ele é bonito.
E esse filme, ele foi indicado como o melhor roteiro adaptado porque ele é um livro. Call Me By Your Name é um livro antes de ser um filme.
Vou assistir.
E eu acho que o mais legal foi, tipo, não só pelo lance do... romance em si, mas o Timothy ficou famosinho nesse filme, né? Porque ele não falava italiano. Aí no filme ele tinha que falar umas três línguas que
não. Ele é francês, ele aprendeu italiano e ele fala inglês. É uma coisa muito louca, assim, ele usa essas três línguas durante o filme. Então é muito pra poliglota esse filme.
O nome dele se fala Timothée.
Ele falou, eu lembro de ter visto um vídeo dele que ele falou que em cada lugar ele tem que falar o nome dele diferente, porque na França ele fala de um jeito e na América ele fala de outro.
Aqui é Timothy mesmo. Timothy. Menino ali da fazenda.
É Timote, se bobear. Timote
ali da...
Chabilete.
Você vai lá na fazenda do primo Timote? É isso.
É isso, Timonete chama Lete? É isso. Ainda bem que ele não veio pro Brasil. E ele ganhou o Oscar de melhor ator nesse filme também.
O Timote.
Timothée ganhou o Oscar de melhor ator, ou seja, ele mandou muito bem nessa interpretação aí.
Ele sempre manda bem, sempre.
O filme que eu selecionei, assim, pra indicar, pra você dividir o seu sorvetinho, é muito fofo e ele é muito satírico. A gente vai viajar no tempo um pouquinho, assim, porque esses filmes, eles são um pouco mais recentes, 2014 e 2017...
Não.
O filme que eu vou indicar é But I Am a Cheerleader, que ficou aqui no nosso Brasil aqui. Nunca Fui Santa, que é um péssimo nome. Não, faz ficar pervertido.
Pervertido.
É. Fica tudo muito pervertido quando você fala Nunca Fui Santa. Como se o que ela tá fazendo ali de alguma forma fosse pecaminoso.
Fosse contra a santidade.
Exato. Então, eu não gostei do título em português. Sorry. Mas ele foi lançado em 1999 e ele foi dirigido pela Jamie Rabbit, que é uma mina que gosta de minas, olha aí.
Dá bem, né?
É, ela...
Bom,
é uma...
porra.
Ela dirigiu alguns episódios de Boneca Russa com a mesma atriz principal.
Ah, gosto dela. Ela parece a minha mamãe.
Dirigiu alguns episódios de Girl Boss, de Girls, de Santa Clarita Diet. Ela dirigiu várias mulheres maravilhosas. E teve um roteiro do Brian Peterson, que eu não vou falar nada. E a sinopse...
Carai.
É que a tem essa personagem principal aí, que é a Megan, que é interpretada pela Natasha Lyonne, que ela tá lá em Orange is the New Black. Todo mundo conhece ela lá e pá. E ela é protagonista de Boneca Russa. E aí ela interpreta a Megan, ela é uma cheerleader, e ela sofre uma intervenção da família. Porque aparentemente a família e os amigos dela acreditam que ela é lésbica. Mesmo que ela mesma não tenha detectado esse comportamento em si mesma, tá ligado? A família dela, junto com os amigos, senta com ela e fala assim: olha, querida, a gente vai te mandar pra um acampamento de cura gay. Porque, aparentemente, você é lésbica. Por causa de alguns comportamentos que ela anda tendo, como ser vegetariana, não gostar de beijar o namorado e escutar um tipo de música específica. E ela não acredita que ela é lésbica, tá ligado? Mas, mesmo assim, ela é enviada pra um acampamento de cura gay. Parece, mano... muito, muito pesado, se eu falar assim. Mas o gênero desse filme é uma comédia romântica, assim, tá ligado? E eles pegam todos os estereótipos de gênero, assim, e dão uma quebrada. Lá nesse acampamento, ela conhece uma mina chamada Graham. Ou eu não sei falar o nome dela, que é interpretada pela Cléa Duval. E aí, cara, tem toda essa coisa da Graham como uma bad girl e a Megan como uma... cheerleader, tem aqueles estereótipos fofinhos. E aí as duas, elas se apaixonam durante esse acampamento chamado True Direction. Ah, uma parte legal desse desse filme é que, mesmo que ele trate de um assunto mega, mega tenso, ele meio que satiriza as identidades de gênero, tá ligado? Então, como uma mulher deve ser e como um homem deve ser, eles brincam com isso pra caramba de uma forma escrachada pra você entender que não é pra você levar aquilo a sério e que aquela não é a direção certa. E é um filme muito bonito, ele é mega saturado, assim, tá ligado? Ele parece, pra quem gosta da Melanie Martinez, um clipe dela, ou sei lá, qualquer conceito de qualquer música dela, assim, tá ligado? Tem rosa, azul, bebê, aquelas cores, assim, tipo, as meninas, elas têm que usar rosa. Os meninos têm que usar azul, sabe quem aprovaria isso, né?
Eu
todo mundo sabe.
Eu acho que até teve a Melanie no último álbum dela fez referência a isso, porque eu lembro que os uniformes são bem parecidos com esse filme.
São sim. O álbum K12 da Melanie Martinez tem muito essa pegada aí. E, tipo, esse filme, assim como os outros que vocês falaram aí, tem a coisa da descoberta. Porque, como eu disse, a Megan não identificou nenhum padrão homossexual em si, tá ligado? Ela acha que ela é hétero. E que os comportamentos que ela tem são completamente comuns. Ela não questiona o fato dela achar corpos femininos atraentes e do namorado dela, não. Então, ele é um filme muito, muito fofinho, repleto de clichês, super previsível, mas é pra você relaxar a mente, de verdade. É um filme muito gostoso e que vale muito a pena assistir. Infelizmente, não tá disponível na Netflix, mas tá disponível onde? Na internet. Procura lá, Nunca Fui Santa ou But I Am a Cheerleader. Falamos dos nossos filmes, né? E nós estamos encerrando o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações, que vocês procurem e assistam. Se vocês assistirem, passa lá no Instagram, tanto no @palomabatista2p's, quanto no tavimaginando2i's, e dá o seu feedback, conversa com a gente sobre o que você achou do filme, vai ser bem da hora. E não esquece de seguir o Tava Imaginando na plataforma que você tá escutando. Dito isso, até o próximo episódio. Tchauzinho.
Bye, bye.